Dor pélvica intensa, inclusive no período menstrual, dor nas relações sexuais, dificuldade para engravidar. Estes são alguns dos sintomas da endometriose, uma doença que, de acordo com o Ministério da Saúde, atinge uma a cada 10 brasileiras, somando cerca de 7 milhões de pessoas. Uma questão muito séria que nós vamos conversar agora com a ginecologista Thalita Alves. Bom dia, bem-vinda ao Excelsior Saúde.
Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui hoje sobre endometriose.
A alegria nossa, Thalita, é poder estar trazendo também para as mulheres informações. Como que a endometriose ela pode impactar na saúde feminina, Thalita, e qual a relação direta que a endometriose tem com a gravidez?
Então, gente, como já foi falado super bem, né? A endometriose ela é uma patologia crônica, não tem cura, e vai estar relacionada com dor, com dificuldade para engravidar, desconforto no ato sexual. Mas a gente não pode esquecer que existem algumas mulheres que ficam assintomáticas. Então, nem sempre a endometriose vai trazer todos esses sintomas. Cada caso deve ser individualizado. E, de fato, 50% das mulheres que têm o diagnóstico da endometriose podem ter dificuldade para engravidar. Mas o que eu sempre falo no consultório é que a gente não tem como prever se essa dificuldade vai ou não acontecer. Então, a gente só diz que a mulher tem dificuldade para engravidar, ou seja, tem infertilidade, quando ela tenta e não consegue. Então, você que nunca tentou, não fique assustada só por ter endometriose, porque pode dar tudo certo.
Agora, doutora Thalita, por que a endometriose acontece? Quais as causas?
A endometriose ela é uma doença de causa multifatorial. Então, existem diversas teorias que foram surgindo ao longo dos anos, tentando explicar por que, que o endométrio, que é aquele tecido que sai durante o período da menstruação, implanta em outros locais que não sejam o útero, trazendo todos esses sintomas. Muito se falava de que a endometriose tinha uma relação direta com a menstruação. Só que, pensem comigo, se toda mulher que menstrua vai ter refluxo de sangue na pelve, por que, que o nosso índice de endometriose não é 100% e sim 10%, como já foi falado? Então, existem outras razões que a gente precisa ter que justifique que mulheres que têm a predisposição a ter endometriose desenvolvam essas lesões. Então, já se acredita que existem fatores genéticos e imunológicos que fazem com que certas mulheres tenham uma predisposição maior. Quando a gente para estudar o câncer, principalmente o câncer de mama, já sabemos que 35% dos casos de câncer de mama tem muito mais relação com os hábitos de vida do que até pela predisposição genética. Então, a gente pode levar o mesmo raciocínio para a endometriose, de que pessoas que são mais saudáveis, elas podem ter menores chances, não só de desenvolver a doença, mas como terem uma qualidade de vida em vigência dela.
Olha aí a importância do que a gente sempre fala aqui no programa, da qualidade de vida de forma integral, né? O cuidado. Sim. Não só olhar a mulher ou o ser humano com aquele aspecto específico que ela está mostrando, mas o cuidado da sua saúde como um todo. Isso que é o mais importante, a gente poder garantir. Garantir saúde, bem-estar, qualidade de vida em todas as etapas. Agora, com relação ao diagnóstico, doutora, parece que não é tão simples. Por mais que a medicina tenha avançado e que a gente tenha muitos resultados positivos nesse sentido da medicina, na parte de diagnóstico, é simples diagnosticar, bater o martelo, é endometriose? Como é que é fechado esse diagnóstico?
Você acredita que o diagnóstico da endometriose, na literatura descrito, é como tardio, demorando de 4 a 9 anos para uma mulher ser diagnosticada? Mas sabe qual a principal causa dessa demora?
Não, o que seria?
A normalização dos sintomas. Aquela mulher que vai no médico, no ginecologista, e ele fala assim, ah, é normal ter cólica. Aí a avó fala assim, ai, eu tinha muita cólica, é normal. E aquele sintoma vai sendo normalizado. Então, com a globalização e a possibilidade, por exemplo, das pacientes e das mulheres poderem acompanhar é a rotina de profissionais de saúde, de terem acesso à leitura, de vocês que vinculam um veículo tão importante de comunicação que é a rádio, né, que a gente está no carro e está ouvindo, de trazer profissionais que possam alertar de que certos sintomas não são normais. Realmente, friamente olhando na vida, a gente vai ter dificuldades, a gente vai sentir dor, mas uma dor que incapacita, uma dor que faz com que você não consiga trabalhar, uma dor que faz com que uma criança, muitas vezes, não consiga ter um bom desempenho na escola, isso não pode ser normalizado. E são essas situações que a gente precisa pensar que tenha algo a mais, algo além de uma cólica que a gente chama de dismenorreia primária, que isso sim é normal. Então, o diagnóstico da endometriose, ele vai ser dado primeiro a partir de uma boa história clínica. Então, uma relação médico-paciente, onde a gente pode extrair daquela mulher o quanto aquela dor impacta na sua vida e associar aos métodos de imagem. Hoje em dia, o ultrassom com pesquisa de endometriose associado à ressonância magnética da pelve, e quero ressaltar que é importante que esse exame seja feito por um profissional que tenha o olhar para a endometriose, que tenha uma atuação nessa área, porque o laudo, o que vem escrito lá naquele exame, vai depender muito da experiência daquele profissional. Então, quem tiver muita dor, é importante que passe com o médico com atuação em endometriose para que ela seja encaminhada para os melhores profissionais para estarem dando esse diagnóstico. Porque apesar de se dizer muito que a cirurgia é o que traz o diagnóstico concluído, pensa que a gente não pode sair operando todo mundo, né? Então, os exames de imagem avançaram de uma forma que uma vez que o exame de imagem fala que tem doença, é muito difícil que ela não esteja lá.
Importante, né? Esse caminho que a mulher precisa percorrer. É claro que pode acontecer um episódio de dor, né, de cólica no período menstrual, nós mulheres sabemos disso, mas aquela cólica intensa, tem mulheres que inclusive chegam a ser hospitalizadas, mulheres que não vão ao trabalho, e inclusive são questionadas por isso, ah, mas uma cólica, só porque está de cólica não veio trabalhar, e ninguém sabe, às vezes é realmente uma dor muito, muito intensa, e essa dor pode estar sinalizando um problema de saúde, e essa mulher vai minimizando, o diagnóstico dela não é fechado, ela leva anos, doutora, como você colocou, com esse problema. Agora, a questão da mulher gestante, qual a relação direta, né, endometriose, que é o tema de hoje, inclusive hoje é uma data simbólica para falar desse assunto, porque é um dia de alerta, de chamar atenção, 7 de maio, para a endometriose, mas nós estamos também na semana do Dia das Mães. E qual é a relação que a endometriose tem com a fertilidade, com a gravidez?
Então, gente, se vocês pararem para ler na literatura médica, vão existir diversas complicações relacionadas com endometriose e desfechos que não são tão bons. Mas sabe uma coisa? Eu não estimulo que as pacientes foquem nisso, porque eu acho que a gente vive sob risco o tempo todo. Só de sair de casa, quanta coisa pode acontecer com a gente, mas a gente segue vivendo, a gente segue lutando, segue acreditando. Então, assim, de fato, a endometriose pode estar relacionada com desfechos ruins, como abortamento, como trabalho de parto prematuro, descolamento de placenta, bebês restritos, mas, poxa, um dia tão bonito para homenagear mães, não só aquelas que geram, mas também aquelas que cuidam, que acolhem, né? Ser mãe não é só ter a capacidade de engravidar e parir. Eu acho que a gente tem que focar que o fato de ter endometriose só leva à necessidade de um autocuidado maior, né? De ter uma alimentação balanceada, de praticar atividade física, de ter um sono preservado, modular o estresse. Todo esse conjunto de atitudes vão trazer muito mais pontos positivos que vão contrabalancear qualquer tipo de influência negativa. E pensar sempre que, independentemente de termos ou não uma doença de base, sempre existe a chance de dar certo. E é melhor acreditar nisso, porque um pré-natal bem feito vai te orientar e vai te ajudar a lidar com qualquer situação que seja controversa. Então, vamos focar no positivo.
Doutora, e como a mulher pode cuidar também de sua forma integral, né? Como você disse, o foco não pode ser esse, o foco é a saúde integral. Que tipo de cuidados, atenção a mulher deve ter com a sua saúde, íntima, né? Nós estamos falando aqui como uma ginecologista, aquela mulher que deseja ser mãe ou aquela mulher que necessariamente não deseja, não é? Porque o Dia da Mãe, ele é tão enaltecido, ele é tão celebrado, né? É tão festejado, mas nem todas as mulheres têm necessariamente esse desejo, essa vontade. Algumas até adiaram bastante, vamos falar um pouco sobre isso. Aquelas mulheres que estão adiando a sua vontade, o seu desejo de ser mãe, às vezes focando na carreira profissional, realmente traz maior risco a mulher que ela está com uma idade mais madura, mais avançada, já passou dos 35 anos de idade, ela vai ter mais dificuldade para engravidar. Qual seria a sua orientação no sentido dela manter uma boa qualidade de saúde, ou até aquela mulher que está com medo, quer engravidar, quer ser mamãe, tem esse sonho, mas agora na pandemia está segurando um pouco mais. O que ela pode fazer para, nesse momento desse sonho chegar, ela estar bem plena com a sua saúde integral? Quais são as suas dicas?
Então, gente, falar disso é bem engraçado, porque é muito o meu contexto de vida, né? Eu tenho um Instagram, que é doutora Thalita Alves, que eu converso muito sobre essa questão reprodutiva, acolho muito as mulheres que têm endometriose e me encaixo nessa questão do maternar, né? Porque existe uma cobrança social muito grande que a mulher ocupe esse espaço de família, né? Primeiro você tem que ter um namorado, depois você tem que casar, e caso você tem que ter o filho, mas a gente está ali crescendo, trabalhando, é como se não tivesse um espaço para que uma outra pessoa ocupe, né? E nossos ovários não respeitam isso. Os ovários da mulher não respeitam essa ascensão da gente no mercado de trabalho. Então, o que eu aconselho, que é baseado no que as colegas fertileutas, eu não sou especialista em reprodução humana, mas como eu trabalho com endometriose, eu ando perto dessas profissionais. E o que é recomendado é que as mulheres que não sabem se querem engravidar antes dos 35 anos, preservem a fertilidade, né? Façam congelamento dos óvulos, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Pode acontecer que essa mulher que hoje não quer ter filho de jeito nenhum, chega aos 38 e tem essa vontade e os óvulos já não estão mais com qualidade. Então, ou ela vai demorar mais de engravidar, ou realmente ela vai ter uma dificuldade de coletar esses óvulos para fazer uma fertilização in vitro. Claro que nada é 100%, existe a chance de dar tudo certo, sim. Mas para aquelas que não querem arriscar, é melhor fazer a preservação da sua fertilidade. E assim, já se fala muito do quanto a alimentação influencia no surgimento de doenças no nosso corpo. Só para vocês terem noção, o nosso intestino, ele acolhe um dos principais órgãos responsáveis pela nossa imunidade, que é o sistema imunológico. Então, quando a gente não come bem, isso inclui produtos industrializados, produtos armazenados com plástico, isso vai degradando a nossa barreira intestinal e faz com que a gente absorva toxinas que não deveriam ser absorvidas. E essas toxinas vão atuando nas nossas células, fazendo com que elas tenham comportamentos estranhos. Então, todo o aparelho protetor do nosso corpo, que identifica, por exemplo, uma célula que não está funcionando bem, ele vai ficando deteriorado de uma forma que as células ruins vão se multiplicando e surgindo doenças. Então, para se ter uma saúde e prevenir doenças, a gente fala muito dessa medicina integrativa, onde você olha o ser humano, inclusive a mulher, como um todo, e coloca ela para participar ativamente na sua saúde. Então, ela vai passar com o nutricionista, mas ela vai entender o propósito daquele tratamento. Ela vai passar com o ginecologista, com o cardiologista, e assim vai. Então, o autocuidado parte do momento em que a mulher começa a se cuidar, mas não só tomando remédios, porque o remédio, ele age só no sintoma. Muitas vezes ele não vai tratar aquela doença que, por exemplo, está surgindo porque você tem uma intolerância alimentar, mas insiste em comer coisas que te fazem mal. E, querendo ou não, o sistema não colabora muito, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo de comer mais rápido, de fazer as coisas mais rápida. E isso vai deteriorando a gente. Então, pensando numa saúde reprodutiva, é muito importante ter essa consciência de autocuidado, a consciência da alimentação, da saúde intestinal. E um ponto importante: quem quer engravidar e tem uma relação heteroafetiva, né, que namora com um homem e quer engravidar de um homem, esse homem também é responsável pelo material genético do bebê. Então, uma vez que a mulher se cuida, é muito importante que esse homem seja trazido também para esse contexto, para que ele se cuide também e melhore a fertilidade do casal. Porque não é incomum receber no consultório mulher que quer engravidar, está tudo bem com ela, e a gente tem um componente masculino que se nega aí no consultório médico. Então, a gente precisa ter um acolhimento também do homem, né? Principalmente nos casais heteroafetivos.
Muito interessante essa abordagem, né, essa colocação, porque é importante que o casal se cuide. E finalizando, a gente já agradece, Thalita, a sua presença aqui para dizer isso, que a mulher precisa cuidar da sua saúde integral. Nós sabemos que a endometriose, ela é uma doença que não tem cura, mas a mulher, ela cuidando da sua saúde integral, ela pode cuidar de todos esses sintomas com qualidade, com equilíbrio, cuidando inclusive da sua saúde mental, evitando o estresse psicológico, né, causado pela pandemia que nós já estamos vivenciando, e ela deve evitar a automedicação, né? A mulher sente muita dor, muita cólica, deve realmente ser tratada, orientada por uma profissional. A endometriose não é fator de risco para a Covid, acredito que não, mas o cuidado integral é sempre bem-vindo para que nós, mulheres, possamos ter a nossa vida íntegra, ainda mais as mulheres que têm tantas tarefas, multitarefas, e a tarefa de ser mãe, que já toma tanto, né, a nossa energia de uma forma prazerosa, mas claro que também custa muito para a mulher desenvolver todos esses papéis. Muito obrigada, então, Thalita Alves, suas considerações finais para trazer à mulher esse equilíbrio, esse bem-estar, essa qualidade de vida e sua mensagem também para o Dia das Mães.
Patrícia, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, dizer que é sempre um prazer poder falar com você, ainda mais de saúde da mulher, apesar de atuar mais com endometriose, eu tenho muita satisfação de promover saúde como um todo para todas as mulheres, de estimular elas ao autocuidado e de mostrar que, na verdade, não sou eu que vou fazer com que elas melhorem ou não, são elas mesmas. E isso é muito bom, né? Colocar a mulher como protagonista do seu próprio cuidado, e em especial agora, Dia das Mães, reforçar que mãe não é só aquela que gera, mas é aquela que cuida, é aquela que acolhe, é aquela mulher que assume a posição do cuidado do outro, né? E eu acho que isso é inerente a toda mulher, até as que não querem engravidar, lá no fundo sempre tem um sobrinho, um afilhado, alguém que ela assume esse papel, mesmo sem se intitular de mãe, né? Então, que esse seja um final de semana leve, de paz, apesar de todo essa carga da pandemia, que a gente consiga ter essa energia positiva para trazer mais leveza para as famílias. Tudo de bom para você.
Muito obrigada, doutora Thalita. Isso mesmo. Obrigada para você que esteve com a gente aqui no programa Excelso Saúde. Fica ligadinho. Vou chamar a Joyce com a agenda cultural rapidinho, Ivan. E na sequência eu vou dizer o nome da vencedora de hoje. Vou deixar duas. Vou pedir a Marva que possa parabenizar duas mulheres hoje. Daqui a pouquinho, então, depois da Joyce, vamos saber as nossas ganhadoras de hoje.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Excelso Saúde. Nessa sexta-feira, eu trago eventos para o final de semana. O Teatro Castro Alves dá largada a um novo ciclo dos cursos de iniciação ao universo da música sinfônica. As aulas seguem até o mês de agosto, por meio de encontros virtuais. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 12 e 16 de maio, através do site do TCA. Para comemorar os 33 anos da Casa do Benim, a casa realiza evento de forma online. No site Memórias Situadas, a iniciativa realiza resgate da história e do acervo da Casa do Benim. Ainda é possível se inscrever para o programa Educar para Trabalhar. O programa de qualificação profissional do Governo do Estado oferta 200 mil novas vagas para 44 cursos gratuitos de qualificação profissional à distância. Eu sou Joyce Araújo e essa foi a nossa agenda de hoje. Até o nosso próximo encontro.
Obrigada, Joyce. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Beijo no coração. Parabéns a todas as mamães. A minha mamãe, Memória Urânia. E todas as mamães aqui da Rádio Excelsior da Bahia. No oferecimento da Mávia. Amor de mãe, todos os momentos. Vou mandar um beijo e agradecer a Janice Salomão Carvalho Santos, da Caixa d'Água, e a nossa vencedora de hoje também do Prêmio Amávia, e a Nilma Maria Montemaia. Nilma, você também vai receber aí o carinho da Amávia, tá certo? E as demais mamães, eu quero lembrar que amanhã, 5:30 PM, meu presente para vocês, tá? Quero você comigo no meu Instagram, patriciatosta.rádio. Ainda não está me seguindo lá no Instagram? Então segue patriciatosta.rádio. Infelizmente não deu para a gente ouvir a Anaísa, que estava atendendo aí um parto e não pôde nos atender hoje, mas amanhã vocês não vão perder o bate-papo com ela, vale muito a pena mesmo. Mesmo que você não seja mamãe, é bom ouvir a live e depois passar essa informação para outras mulheres. Eu te espero, 5:30, vamos celebrar o Dia das Mães. Beijo no coração de vocês. Ótimo fim de semana, ótimo Dia das Mães para todas vocês. Vamos cuidar da nossa saúde, gente. Até amanhã às 5:30 no Instagram e segunda-feira às 9 aqui no Excel Saúde.